O Tribunal Regional Federal da Quarta Região e também outras instituições começaram uma campanha contra assédio a pessoas que recebem ligações para se oferecerem para a compra de precatórios federais. A iniciativa é do Fórum Interinstitucional Previdenciário Regional, presidido pela desembargadora federal do TRF4, Vânia Raque de Almeida, que está aqui conosco no Gaúcha Faixa Especial na noite deste domingo. Doutora Vânia, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Como vai?
Tudo bem. Doutora, nos explique o que chega de informações a vocês e os detalhes dessa iniciativa para tentar conter esse assédio.
Pois não. Como referido, esse assunto ele veio à baila no Fórum Interinstitucional Previdenciário, né, que é um encontro entre instituições, a coordenadoria dos juizados especiais, juízes federais que integram os juizados especiais, as turmas recursais, representantes da OAB, tanto do estado do Paraná quanto de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, órgãos como o INSS, entidades que congregam aposentados, pensionistas, enfim, a matéria previdenciária. E surgiu, e não é de agora, isto já vem sendo trazido há muito tempo, o assédio, principalmente pela OAB. A iniciativa, aliás, foi da OAB do Paraná, que trouxe esse assunto, já que procurados por alguns beneficiários de precatórios que trouxeram a notícia de verdadeiros assédios, né, a respeito da tentativa de negociar os seus precatórios. Então, nós fomos investigar o que estava acontecendo. E a partir daí é importante mencionar que surgem uma série de situações, né? Nós temos desde o golpe mesmo, né, de quem procura aquele beneficiário de um precatório, dizendo até que precisa de um valor para pagar uma taxa para que seja recebido o precatório, que a questão aí é golpe mesmo. Mas nós temos outras situações em que as empresas procuram esse beneficiário do precatório querendo negociar, claro, com um deságio muito grande. E aqui é que nós temos algumas situações.
Em geral, quanto que é o deságio, doutora Vânia? Que
Olha,
eles oferecem,
eu
assim?
não saberia dizer uma regra geral, né? Mas é claro que se perde muito, né? Mas eu
Sim.
não arriscaria apontar um dado assim com exatidão. Mas o que eu dizia, então, são várias situações, porque o que pode acontecer, né, de serem procurados, e como eu dizia, os precatórios, né, eles são aqueles pagamentos feitos pela Fazenda Estadual, e na Justiça Federal, esses precatórios, isso há mais de 2 décadas, não há atraso. Então, eles entram no orçamento da União,
Isso é bom
num
frisar, né?
determinado ano, para serem pagos no próximo ano, às vezes até são pagos adiantados, né? Então, na Justiça Federal, nós não temos atraso, porque um dos argumentos, às vezes, que eles
Sim.
tentam essa negociação é dizer que vai demorar 5, 10 anos para receber. Na Justiça Federal, isto não é verdade. Então, eles procuram, né, os beneficiários do precatório, e como eu disse, esse precatório, o tribunal, ele é obrigado a publicar a lista dos precatórios, né? Por lei, se exige a publicidade dos precatórios. Isso é da natureza dos precatórios, porque uma das questões importantes aqui é que os precatórios são pagos pelos tribunais, são condenações da Fazenda Pública, né? No caso, a União, suas entidades, enfim, mas são pagos pelos próprios tribunais, e isso foi uma alteração constitucional exatamente para proibir, né, que se pulasse a fila, que se passasse à frente os privilégios, as prerrogativas, os apadrinhados. Então, na verdade, é uma lista cronológica, né, de pagamentos de precatórios, e por isso é feito pelos tribunais, para que não haja perigo de haver esta falha. Então, os tribunais têm que publicar essa lista até para que se
Sim.
observe o cumprimento desta ordem cronológica. A partir desta lista é que, então, os beneficiários são procurados. Há uma questão interessante aqui, porque
Sim.
neste precatório que é publicado, não consta o telefone, não consta o e-mail,
Pois é,
não
eu ia lhe
consta
perguntar
o
isso, né?
endereço, mas eles descobrem. Então, aí nós já temos alguma coisa com caráter de irregularidade porque estão se passando dados que não poderiam passar, ou esse dado nós não temos ainda como isso é descoberto, mas há alguma irregularidade aí. E, a partir daí, procuram os beneficiários dos precatórios propondo esta negociação. E o que o tribunal está fazendo, na verdade, é esclarecer a esses beneficiários, orientando que, se procurados, procure os seus advogados para esclarecimento, né? Porque, como eu dizia, às vezes pode vir aquela informação, não, se quiser receber um pouco agora, ou então vai receber daqui a 5, 10 anos, o que, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, não é verdadeiro. Então, na verdade, não se está sequer acusando de ilegalidade, porque em determinadas situações pode ser até que aquele beneficiado do beneficiário do precatório tenha interesse, pode estar endividado, pode estar realmente necessitando de um determinado valor, pode ter interesse de negociar. Então, o que se quer? Esclarecer, né? Que, se ele optar por negociar, que ele faça sabendo o que está fazendo, que ele tenha plena consciência do que está acontecendo, do que
Eu
ele
acho.
está abrindo mão, principalmente.
Claro, doutora Vânia, eu acho interessante a gente reforçar isso para o nosso ouvinte pelo seguinte: aí tem dois pontos que a senhora tratou, que é importante que a gente frise para quem está nos ouvindo aqui no Gaúcha Faixa Especial. O primeiro
Pois
deles, que a senhora falou, que foi a questão do golpe, realmente tem. Eu, há poucos
não.
dias, doutora Vânia, fiz uma matéria em que um escritório de advocacia estava sendo usado, a imagem dele, né? Estava sendo usada para entrar em contato com clientes que realmente tinham ações contra o Estado do Rio Grande do Sul, que realmente estavam aguardando precatórios, e pediam dinheiro para que esse precatório fosse liberado, argumentando que eram taxas, honorários e tal. Era golpe mesmo, o caso está na esfera policial, está sendo investigado. Isso é um ponto que a senhora tratou, que é importante as pessoas se atentarem a isso.
Nós temos conhecimento de um caso em que o contato era feito pedindo para que fosse depositado uma quantia de 2, 3 mil reais para pagar as taxas do precatório. E tinha até uma cópia de um precatório falso, né?
Isso, eles inclusive trazem ali informações do banco com o timbre do tribunal aqui de justiça do Rio Grande
Exato,
do Sul.
exatamente.
E tem a outra questão que a senhora também frisou, que eu acho que é importante que esses credores tenham em mente e tenham essa informação através dos seus advogados e dessa nossa conversa aqui, é que os precatórios federais eles estão em dia. Ou seja, bom, se você quiser negociar, você até pode negociar porque quer receber um pouco antes. Mas eles estão sendo pagos em dia. É diferente do estado, por exemplo, que na esfera estadual, a Secretaria Estadual da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, negocia, com os credores de forma oficial com um deságio de 40%. Existe uma negociação, desconto os 40%, recebe-se os 60%. Isso é uma outra questão. Ou seja, os precatórios estaduais realmente estão atrasados. Não é o caso dos federais. Então, as
Não.
pessoas devem ter em mente isso, né, doutora?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu repiso, os precatórios federais, eles estão em dia. Essa campanha que nós iniciamos, então, que surgiu então no âmbito do Fórum Interinstitucional, ela está na página do tribunal, né? Está também nos meios de comunicação, está também no Facebook do tribunal, no Twitter do tribunal, e ali então tem todas as informações com links de acesso, inclusive para consultar o precatório. Ela tem todas as informações ali, os esclarecimentos, e repito, com a orientação de que procure os advogados para serem esclarecidos, né? Porque nós temos realmente recebido muitas queixas assim de pessoas que já disseram que não querem, que não têm interesse e continuam sendo assediadas, né? É por telefone, é por e-mail, é por mensagem, é por parentes que descobrem, tem até essa narrativa de um que bloqueou os telefones e a irmã foi procurada para que falasse com ele na tentativa de negociar o precatório. Então, essa insistência também, né, que configura até um assédio, com certeza.
Sim, para encerrar, a gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Vânia Raque de Almeida. Para encerrar, doutora Vânia, eu queria lhe perguntar duas questões. A primeira delas, bom, você já disse isso, né, que estão ali essas informações nas redes do tribunal, no Twitter, na própria página do TRF4.
As OABs também irão divulgar.
O credor, se ele eventualmente não puder entrar em contato com seu advogado, ele pode entrar em contato com o tribunal para saber essa informação. E ele pode ter o número do seu precatório e ele mesmo fazer a sua consulta, né, doutor?
Exatamente. Nessa informação que eu disse consta do site do tribunal, tem ali como ele se informar, inclusive um link ou telefone para contato direto com o setor de precatório se precisar de outras informações. Há essa orientação ali.
Claro, a título de curiosidade apenas, doutora Vânia, quais os pedidos mais constantes que resultam em precatórios no TRF4?
Olha, eu penso que é a matéria previdenciária mesmo, né? São
Pois
as
é.
ações contra o INSS de benefícios, pensões, eu penso que é a matéria previdenciária, sim.
Tá certo. A gente conversou aqui no Gaúcha Faixa Especial com a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Vânia Raque de Almeida, com essa campanha aí que está sendo encabeçada pelo TRF4, mas tem várias entidades envolvidas. Eu vou colocar nas minhas redes sociais aí para que as pessoas possam ter acesso às informações em relação aos seus precatórios. Obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo, doutora Vânia. Uma boa noite, uma boa semana.
Uma boa noite, fico à disposição.